Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Ei, você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é quinta-feira, 23 de março de 2017, e você de imediato vai ficar por dentro das informações, das notícias de hoje aqui no Bate-Bola. O primeiro destaque é do Luiz Ferreira. Manda, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Hoje tem seleção brasileira em campo. Brasil enfrenta o Uruguai no estádio Centenário, com Roberto Firmino confirmado no comando do ataque. A Nacional transmite.
É isso, logo mais, a partir das 8 da noite. Todo o timaço, show de bola nacional, a seleção nacional do rádio, levando para você as emoções de Brasil e Uruguai, direto lá do Estádio Centenário, em Montevidéu. E agora quem chega com o destaque é o Rodrigo Ricardo. E aí, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Fluminense tenta esquecer derrota para o Nova Iguaçu e se concentra no Botafogo. E técnico Jair Ventura tenta ganhar seu primeiro clássico no estádio Nilton Santos.
Logo mais a partir das 9h45, direto do estádio Nilton Santos, tem Fluminense e Botafogo. Botafogo e Fluminense é o clássico vovô. E a Nacional vai contar tudo pra você. Vasco vence a primeira sob o comando de Milton Mendes. Flamengo sofre, mas faz 3-0 no Bangu em Volta Redonda. Agora é a vez dos esportes olímpicos e paralímpicos. Alô, Wagner Gomes, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Interventor da Confederação Brasileira de Basquete é investigado por evasão fiscal na Espanha. E Brasil segue fazendo bonito no Parapan-Americano de Jovens de São Paulo.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola e participando, hein? Vou ler bem devagarinho aqui, devagarzinho, o WhatsApp, o zap zap do Bate-Bola. Olha só, para você mandar a sua mensagem. Pega aí a sua caneta. Tá pegando? Pegando, pegando, pega. Ou então anota no celular. Ou o que der para você fazer aí, tá legal? Só não deixa de mandar a sua mensagem de áudio ou de texto. Olha só, 21 99784-9503. 99784-9503 é o WhatsApp do Bate-Bola. Através dos telefones você também se comunica com a gente. No zap zap pode ser mensagem de áudio ou de texto. E nos telefones, lógico, basta você ligar e dar o seu recado no 21 21 76918, 21 76919. No ar o Bate-Bola. Aqui, ó, ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet, no radios.ebc.com.br. E vamos de imediato ao primeiro destaque do programa de hoje, 12:34. Logo mais, tem seleção brasileira, você vai curtir a emoção, tem André Luiz Mendes dando recado, Jorge Vamburg e Bruno Mendes, é a seleção nacional do rádio a partir das 8 horas, no seu dial pela Nacional Rio Brasília Amazônia Alto Solimões e na rede nacional de rádios e na internet no radios.abc.com.br, chegando com as informações da seleção do Tite, ele que manda legal. Fala aí, Luiz, e a seleção brasileira?
Fala, Rui Fernando, boa tarde pra você, boa tarde aos amigos ligados Bate-Bola Nacional. Daqui a pouquinho, a partir das 20 horas, tem Uruguai e Brasil, Brasil e Uruguai, lá no Estádio Centenário, mítico Estádio Centenário, foi palco da final da Copa do Mundo de 1930, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil está muito próximo de uma classificação para a Copa do Mundo da Rússia, só que o Tite, como a gente vinha trazendo ao longo da semana, tanto no programa Bate Bola Nacional, tanto no programa No Mundo da Bola, daqui do Rio e de Brasília, o Tite está preocupado em dar um passo de cada vez. Ir jogo a jogo. A gente lembra que o Uruguai vai ser um dia de festa para o Uruguai, porque o técnico Oscar Tabárez vai se tornar o treinador com mais partidas em toda a história sob o comando de uma seleção. Ele vai atingir o número de 168 partidas, ele que já havia igualado o alemão Sepp Herberger, que foi técnico da Alemanha de 1936 a 1964. Oi?
Técnico do Uruguai,
Oscar Tabárez. Vamos ouvir o técnico Tite falando essencialmente do comando do ataque da seleção brasileira. Com Gabriel Jesus lesionado, jogador que foi revelado pelo Palmeiras e pelo Manchester City, o Tite já acenou, não escondeu a escalação, vai com Roberto Firmino, jogador do Liverpool, no ataque. E o Tite explica pra gente o porquê dessa escolha.
Grandes momentos do Firmino e a grande campanha no Liverpool. O Diego, da mesma forma, eu coloquei em relação à campanha dele, principalmente o ano passado no Sport, que é uma referência do Campeonato Brasileiro, que o nível de enfrentamento ele é maior, ele é mais exigente do que os campeonatos regionais. A entrada do Firmino nos jogos bem, inclusive fazendo gol, se justifica por si só o critério e a escolha do Firmino.
Esse é o Tite explicando o porquê da escolha do Roberto Firmino, também colocando aqui, a gente pode lembrar, pro ouvinte da Rádio Nacional, Roberto Firmino joga junto com Felipe Coutinho no Liverpool, sob o comando do Jürgen Klopp, e o próprio Klopp, o alemão Klopp, já colocou várias vezes a importância que os dois brasileiros têm no time do Liverpool. E uma pergunta durante a entrevista coletiva de ontem foi feita, do porquê do Tite fazer entrevistas coletivas, do porquê dele mencionar o jogador A, B ou C. Soltou-se no meio da coletiva de que os familiares assistindo a entrevista coletiva poderiam inclusive falar para elas, falar, olha, o Tite falou bem de você, o Tite não gostou de você, o Tite isso, o Tite aquilo. O Tite bota um ponto final e ele fala uma frase, no meu entendimento, icônica nesse momento da seleção brasileira.
Não tem equipe titular. Existem atletas de alto nível, todos com condições de brigar e muito mais a experiência de seleção do que em clubes. O nível de exigência de competição é aqui em cima. Tanto é que eu fui fazer o trabalho tático final com todos preparados, se tiver nas suas devidas funções. Uma equipe, ela é forte, não a sua individualidade, ela é forte. E por isso da nossa campanha, por isso desse aspecto. Esses outros todos, também vou dizer, palavra de honra, o que menos eu levo em consideração é ser primeiro do ranking, não ser primeiro do ranking. Senhor, eu não estou nem aí para isso daí. Eu quero é que preparar a equipe para que a equipe jogue bem. Seja um grande espetáculo. Que o Uruguai jogue muito. Que o Tabárez tenha a felicidade. E que quem for melhor dentro do campo saia vitorioso.
Tá, e o Tite, ele quer um grande espetáculo, não tá nem aí pro ranking da FIFA, eu também não tô nem aí pro ranking da FIFA, eu quero levantar a taça, eu quero o título, Rui Fernando.
Mesmo porque esse ranking da FIFA ninguém consegue entender claramente.
Eu já tentei entender três vezes, já tentei explicar outras cinco aqui, todas elas, Wagner, eu naufraguei. No próximo bloco, Rui Fernando, eu trago o Tite falando do time do Uruguai, alertando para os perigos da Celeste Olímpica, e trago também o Renato Augusto, dizendo o que que importa nesse momento para a seleção brasileira.
É isso aí, daqui a pouquinho tem mais seleção aqui no Bate Bola, 12:39.
A opinião do Bate Bola Nacional.
Só um comentarista que não deixa dúvida. Fala, Jorjão, boa tarde. Tudo
bem? Boa tarde, Rui, tudo bem? Boa tarde a todos os amigos que estão ligados aqui no Bate Bola Nacional, ao Luiz Ferreira, que acabou de trazer notícias super interessantes sobre a seleção brasileira. E o posicionamento do Tite, né? O Tite, ele é um técnico de grandeza.
Não tem titular. Essa é a melhor.
Essa é a melhor dele, né?
E isso, de hoje, né?
Ele tem muitas. E o Tite, até estava comentando aqui, o Tite, ele tem uma capacidade de aglutinar, né? De trazer né, o grupo na mão. Ele conversa com os jogadores, tem um WhatsApp, ele faz sugestões, faz perguntas, né? Dizem que a preleção, eu nunca vi, mas já houve, né, pessoas que viram que a preleção dele no vestiário é como se fosse um monge budista, né? Ele consegue criar uma energia muito boa, positiva dentro do vestiário, e todos acabam, né, sincronizados. Isso não é para qualquer um, não é todo mundo que tem isso. Além de ser um estudioso, uma pessoa que se prepara, né? Então esse aspecto do Tite é muito interessante. Então, quando ele diz que quer que o Uruguai jogue bem, ele quer que seja um grande espetáculo, ele adquire uma grandeza muito interessante, né, que é justamente em prol de uma causa boa, né? Você, quando você quer um grande espetáculo, você quer premiar a todos que estão assistindo. Isso é muito interessante, essa colocação. E é claro que com isso ele tira o melhor dos seus jogadores para que eles consigam a vitória. O Brasil e Uruguai é um jogo místico, como o Luiz citou aqui, né? 1930, o Uruguai foi campeão, né? A Celeste Olímpica, né? Naquela época existia, né, essa questão do ser campeão olímpico, e o Uruguai foi o primeiro campeão mundial. O Brasil e Uruguai, há uma grande rivalidade. Essa partida, que o técnico, né, Tamar está completando aí 168 jogos, é um marco, né? Um marco, né? Tanto tempo à frente.
E o Tite, se vencer hoje, vai bater o recorde do João Saldanha. Ele já igualou 6 vitórias seguidas em eliminatórias. E se o Brasil vencer hoje, ele fica absoluto com 7 vitórias seguidas da seleção brasileira.
A seleção brasileira não vence o Uruguai lá jogando em Montevideo.
12 anos.
Desde 2009.
Não, há 12 anos que não vence o Uruguai. O Uruguai não vence o Brasil desde 2001.
A informação...
2001 não, não. 2001 e...
Eu estou dizendo dentro do, 16 anos. Do estádio.
Do estádio. Eu estou falando de modo geral.
Não, de modo geral, você tem essa informação.
16 anos.
Então, e a vitória foi de 4-0. O Brasil ganhou de 4-0 a seleção uruguaia jogando lá no Centenário. Então, quer dizer, esse jogo tem tudo para ser uma grande partida. Vale aí essa rivalidade. O Uruguai é o segundo colocado na tabela. O Brasil, se ganhar, dá um passo importante para a classificação, fica praticamente classificado para a Copa do Mundo da Rússia. Então, todos esses aspectos são interessantes. A lamentar apenas a ausência do Luis Suárez, né, que daria uma grandeza maior ainda do que tem a partida. O Luizito, ele é um símbolo da seleção uruguaia. Ele faz dupla com o Neymar no Barcelona, quer dizer,
está numa fase excelente,
uma fase muito boa, os dois se encontrando, só que de lados opostos. Então é uma pena que o Luizito não possa jogar, mas de qualquer maneira o jogo cria uma expectativa muito grande em todos nós, e brasileiros e uruguaios, sem dúvida nenhuma, será uma noite marcante.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, 12:43.
Momento Estádio.
Ele, o professor
Wagner Gomes.
Ô Wagner, o Flamengo vence o basquete cearense pelo Novo Basquete Brasil.
Exatamente, o jogo foi lá no ginásio Paulo Sarazati, em Fortaleza, e foi 94-81 pro Flamengo. O Flamengo se mantém na ponta com resultado positivo, mas todos os dois já estão classificados para a próxima fase. E a próxima partida do basquete cearense vai ser contra o Macaé, em casa também, às 19h30, e o Flamengo vai jogar com Vitória em Salvador, às 20h, todos os dois jogos na sexta-feira. E é bom lembrar também que o Vasco venceu a Liga Sorocabana por 89-66.
Toda hora tem um escândalo, né, rapaz? Interventor da CBB é investigado por evasão fiscal na Espanha.
Isso aqui eu achei muito interessante, porque a Federação Internacional de Basquete colocou um interventor aqui na Confederação Brasileira de Basquete. Só que esse interventor, ele perdeu o cargo na Internacional agora por conta de estar sendo investigado por um juiz pelo destino de mais de 18 milhões de euros. Isso porque relacionados ao Campeonato Mundial de 2014. Eu peguei essa notícia porque eu achei hiper interessante.
Como é que o cara
vai intervir num lugar se ele está sendo investigado?
Eu acho que é uma gozação da FIBA.
É um absurdo esse negócio, não é?
Não, isso... tem certas coisas inacreditáveis.
Contando isso...
Porque parece... você fica
piada,
rindo.
Parece piada.
Você ri de uma coisa seríssima.
Agora, você vê que o negócio está internacional, né?
Sem dúvida.
Eu acho que esse cara da FIBA aí que botou o interventor aqui, que está sendo investigado por evasão fiscal lá na Espanha...
Muito amigo.
Ele quis tirar um sarro
carro aqui dos brasileiros. Pode ser. Que tem Lava Jato, tem tanta coisa lá. Bota esse cara lá, vamos bota ele lá. Olha aqui, Wagner, federações acusam o presidente da Confederação Brasileira de Esgrima de manobras para continuar no cargo?
É, nos Jogos Olímpicos de 2016, a esgrima foi muito bem. Teve gente no florete masculino, na espada feminina, passando as quartas de final, coisa que nunca tinha acontecido. Só que o Globo Esporte, ele teve acesso a uma carta em que as federações do Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro acusam o atual presidente, o Gerli dos Santos, de querer se perpetuar no poder através de manobras eleitoreiras e ilegais. A eleição está marcada para 31 de março. Só que o seguinte, antes da Lei Pelé, ele já era presidente. Então ele só pode se reeleger mais uma vez, mas a lei não anda para trás. Então ele ainda está em condições de ter mais uma eleição. Mas essa confusão gerou um racha total na Confederação Brasileira de Esgrima.
Tá bom. O para-atletas de Santos comemoram um pódio na 27ª meia-maratona de Lisboa.
É, a Fá Fonseca e Vanessa Cristina foram o segundo e terceiro lugares, respectivamente, nessa 27ª meia-maratona lá em Portugal. E as brasileiras fizeram o mesmo tempo, 54 minutos e 33 segundos. Só que foi na chegada que definiu o segundo e terceiro colocado. Então o Brasil está bem na meia maratona com as para-atletas.
Tá certo então. Ô, Rui, depois de uma da tarde tem Astrid Nick trazendo informações lá do Parapan de jovens em São Paulo. Valeu, Wagner.
Posso? A gente brinca aqui. Obviamente é uma brincadeira para o ouvinte da Rádio Nacional entender, tanto aqui no Rio como em Brasília. A gente brinca que o Wagner é o profeta do caos. Porque tanta lambança acontecendo nos esportes olímpicos e paralímpicos, paralímpico nem tanto, mas olímpico principalmente aqui na gestão, que a gente chama o Wagner, depois só traz notícia ruim, profeta do caos, mas não é bem assim, é uma brincadeira. Eu vou tomar o lugar do Wagner agora, vou como profeta do caos. Porque ontem, em crise, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos viu nesta quarta-feira sua diretoria, presidida por Quaraci Nunes, ser afastada pela juíza Simone Chevran da 25ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão da juíza afirma que o mandato da diretoria, agora afastada, se encerrou no dia 9 de março, acatando uma ação impetrada pela Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto a CBDA não realiza eleições, a juíza determinou que o advogado Gustavo Lix comande a confederação de modo interino. Aí a gente sabe porque a gente não ganhou nenhuma medalha na natação nos Jogos de 2016, né?
É lamentável, mais um escândalo.
Você é por ligado. Isso que os patrocinadores estão fugindo.
Você ligado aqui no Bate-Bola, meio-dia e 48. Ontem deu Vascão 1-0 na estreia do Milton Mendes e o gol do Vasco do Pikachu na narração do Que Inflama a Galera. Ricardo
viajando, quicou, olha o zagueirão todo enrolado, atrasou mal, gol do Vasco, gol do Vasco, que delícia! Gol! Adivinha! É do Vascão, é do Vascaço, é do Vasco da Gama na colina histórica, é o trem bala voltando, é o Vasco botando terror. Quem tem Jorge Felipe como zagueiro não precisa de inimigo. Ele estava livre, bola lançada no campo de ataque, ele sozinho tentou recuar de cabeça, fraquinho, não viu que Pikachu vem.
E o Vasco é o destaque, repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Salve, Rodrigão.
Salve, Rui Fernando, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional, de norte a sul deste país. Um abraço aqui pro Jorge, pro Wagner, Luiz Ferreira. Então, o Vasco começou bem, há 4 partidas que não ganhava, voltou a vencer, mudou de técnico. Até um detalhe curioso do Milton Mendes, os fotógrafos captaram com as suas lentes, ele tava, se agarrou a um terço, rapaz, enquanto ia assistir o jogo, tinha um terço na mão e ele ia rezando para que a vitória chegasse. E fica bem ali atrás da capela Nossa Senhora das Vitórias, que tem em São Januário, e ele foi atendido aí nas suas preces, pelo menos em seu primeiro jogo saiu a vitória aí do Vasco da Gama. E vamos perguntar ao Milton, gostou da estreia?
O que eu mais gostei foi aquilo que eu pedi a eles, comprometimento, a entrega. E isso não faltou. Faltou um pouquinho de inspiração aqui e ali, mas teve muita transpiração. E isso deixou-me muito feliz, porque é um início. E todo início requer algumas mudanças de comportamento. E essa mudança eles sentiram que era necessário e estão tentando fazer.
Aí o Milton Mendes falando que gostou da sua estreia, né? E uma coisa que no início do jogo surpreendeu a todos foi a entrada do Iago Pikachu, que costuma ser um reserva. Realmente sempre entra o Iago Pikachu durante o jogo, mas começar como titular é mais raro. Por que você usou o Pikachu? Gostou do Pikachu?
Por que eu optei pelo Iago? Ele é um jogador que tem velocidade e eu queria que a minha equipe fosse um pouco mais veloz, porque temos jogadores que encorpam o meio campo, que dá posse de bola, o caso do Nenê, o caso do André, mas precisávamos de um desafogo, de uma saída rápida. O Gilberto estava muito longe e eu optei pelo Iago porque quando encorpa de um lado, dá uma largura e amplitude do outro. Isso que eu queria. Conseguimos muitas vezes no jogo. A equipe já conseguiu fazer uma compactação QB, quanto basta, né? Temos que melhorar muito ainda, mas eu fiquei feliz com a atuação, não só do Iago, como de todos os jogadores.
Tá aí o Milton Mendes explicando o porquê da opção pela velocidade do Iago Pikachu e também falando que o meio de campo do Vasco está mais QB, ou seja, quanto basta, né? Compactado. Vasco agora tem clássico contra o Flamengo e vamos ver se a fé de Milton Mendes continua firme.
É, valeu então, Rodrigo. Você vai falar o que do Vasco daqui a pouco, a partir de uma?
Milton Mendes comenta também sobre os seus sonhos para o ataque vascaíno.
Tá certo então. Bom, o Pikachu já pareceu ser uma dessas soluções, né? Pelo menos tá resolvido isso aí, o Pikachu na frente.
Isso foi uma boa sacada que o Milton teve, porque o Pikachu é um jogador que se movimenta muito bem, ele é veloz, ele originalmente é de lateral direito, mas ele na verdade ele não guarda posição. Quando ele jogava no Paysandu, ele era o artilheiro do Paysandu, justamente porque ele ia para frente e se movimentava, né? Tanto no lado direito, esquerdo, às vezes, eventualmente, ele estava na lateral direita. O jogo ontem foi muito ruim, né? A equipe do Vasco jogou assim, bem posicionada, mas no total, os números ficaram muito abaixo daquilo que a gente espera de um bom jogo. No primeiro tempo, o Vasco finalizou no gol. Duas vezes. Uma foi um gol que foi uma falha, né, do zagueiro Jorge Felipe, uma falha infantil, grotesca, eu diria. A equipe do Madureira finalizou uma vez no gol. No segundo tempo, o Vasco finalizou no total, quer dizer, não foi só no segundo tempo, no total do jogo, 7 vezes no gol. Para uma partida de futebol entre um clube chamado grande e um clube chamado, né, não tão grande, pequeno, é muito pouco. Né? O Vasco saiu vencedor por essa falha, né? Essa falha muito clara. Luiz Fabiano, muito aquém daquilo que a gente um dia viu Luiz Fabiano jogar, fora de forma, né? E aí ele vai ganhar essa forma, parece que com o tempo só, porque ele está jogando já 3 partidas, ele pega bolas que ele antigamente partia, fazia o gol e agora ele não tem mais essa velocidade, está faltando isso a ele, né? O Nenê ontem não esteve num dos melhores dias e o melhor foi o Pikachu, que foi a grande sacada do Milton Mendes. Agora, o que é QB, hein? É o que basta?
Quanto basta?
Então, que o Fernando, câmbio, terminei aqui.
Rui, recado que chega pelo meu WhatsApp, o conselheiro Pinto, lá da freguesia, diz: sempre defendi a utilização de Iago Pikachu como atacante. Você, Rui Fernando, é que não lembra. Palavras do conselheiro Pinto.
Eu não lembro?
E disse que você não lembra. Eu tô passando recado.
Não, pra isso não, nem me passou pela cabeça.
O conselheiro Pinto tem.
Ele tem razão, boa sacada.
Ele percebe muito bem.
É. O coração. Sempre quando você analisa com o coração, fica melhor, né?
Às vezes, nem sempre, né? Mas nesse caso, ele tá avaliando friamente e ele tem razão. Agora, vamos ver se isso, né, se firma, porque às vezes é uma boa apresentação, depois acaba não sendo tão boa. Vamos ver, mas ele, Pikachu, foi a grande sacada do Milton Mendes.
Meio-dia e 55. E o Mengão venceu 3-0 o Bangu ontem em Volta Redonda. O gol do Mengão narrado pelo The Voice. Carlos Bacê.
Olha a bola do René, botou pro Everton, agora Mengão, vamos terceiro, botou pra trás, olha a batida lá dentro do Matheus Sávio. Gol! É do Mengão, do Mengaço! Matheus Sávio, camisa número 42, aos 43 do segundo tempo, na jogadinha esperta do Mengão.
Tá então o gol do Mengão, 3-0, os gols do Flamengo, sim.
Só lembrar que hoje é aniversário do Carlos Borges, 64 anos, poxa.
É nossa, verdade. Que,
The Voice.
O The Voice já foi devidamente, né, saudado no grupo de WhatsApp.
Legal.
Que a gente tem aqui. É isso aí, um abraço e feliz aniversário pro nosso querido The Voice Carlos Borges. Bom, e o Flamengo, né, fez aí os 3 gols e o técnico Zé Ricardo, ele diz que conhece já as características, já que ele botou 3 jogadores, né, nesse jogo de início, porque 3 estavam servindo a seleção, o Diego, a brasileira e os 2 peruanos, o Guerreiro e o Trauco. Ele teve a oportunidade de botar o René, que fez um golaço, aliás, de fora da área, um chutaço, uma beleza de gol. E o Flamengo também teve a oportunidade de ter o Felipe Vizeu. Enfim, esses jogadores, o Paquetá, o Lucas Paquetá, depois entrou o Leandro Damião. E o Zé Ricardo fala justamente disso, né? De que ele hoje conhece o elenco rubro-negro pelo tempo que tem.
A equipe participativa, uma equipe generosa, solidária, e a gente devagarzinho vai construindo isso, não é muito fácil, né? Mas a gente já tem algum tempo frente à equipe, né? São 10 meses de trabalho, e com isso a gente vai mostrando para os atletas a importância da gente estar muito linkado em todas as características, e os atletas que vão chegando também vão adquirindo isso. Temos um grupo que a gente tem a capacidade e a qualidade para poder fazer algumas alterações sem perder o ritmo de jogo. Então a ideia é utilizá-los todos no maior tempo possível, de maneira mais equilibrada possível, para que a gente prepare todos os atletas para a temporada que se desenha pela frente, que é uma temporada extensa e muito difícil.
Tá aí então a participação do Zé Ricardo. Daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, a gente vai falar do aspecto envolvendo a possibilidade do Flamengo jogar com o Atlético Paranaense dia 12 de abril pela Libertadores no Maracanã, hein? Quem sabe o Flamengo de novo no Maracanã, no jogo diante do Atlético Paranaense. Já a partir de 1 da tarde a gente destaca esta informação. Mas o importante pro Zé Ricardo é que ele já tem 10 vezes, como passa rápido, hein? No comando do Flamengo, e diz conhecer bem o elenco, Jorge.
É claro, ele conhece bem. O Zé Ricardo, eu acho ele um treinador que promete, né, cada vez mais ser melhor. Estudioso, conhece bem o elenco, precisa conquistar, né, títulos. Perdeu agora a Taça Guanabara, mas o Flamengo já está classificado para a fase final do Campeonato Carioca, pode vir a ser campeão carioca no comando do Zé Ricardo. Agora, qual é o destaque que você falou do Flamengo, segundo...
Daqui a pouquinho eu vou falar da possibilidade do Flamengo voltar a jogar no Maraca, na Libertadores, contra o Furacão.
Agora a gente fica sempre assim, né? A possibilidade de jogar no Maraca, né? A grande notícia é jogar no Maraca. Isso era tudo semana, né? A gente tinha o Maracanã,
lembra lá? O Maraca
hoje
é nosso.
Talvez você vá ver o Flamengo jogar no Maraca. Aí fica todo mundo. Olha, minha gente, nós que somos um pouquinho mais antigos, isso era toda hora. Jogar no Maraca era toda semana.
Isso era quando o Maraca era nosso, né?
Agora, a gente nunca
sabe. Aliás, nós perdemos tantas coisas, estamos perdendo tantas coisas. Meio-dia e 59, um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola Nacional, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que chega agora aqui no Bate-Bola, para você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília, valeu, e também na internet no radios.abc.com.br. Hoje é quinta-feira, 23 de março de 2017. O Bate-Bola tem a opinião do Jorge Ramos, as reportagens do Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Astrid, Nick, Rui Fernando e Luiz Ferreira, a produção do Luiz Ferreira, a gerência do Otávio Preve de Omagrão. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio. Uma e um. É, logo mais tem Botafogo e Fluminense no estádio Nilton Santos, 9h45 da noite. A melhor transmissão será dele. O que inflama, galera? Ricardo Mazzella. A opinião de quem sabe o que diz. E o repórter maneiro,
Rafael Monteiro,
com toda a seleção nacional do rádio. Fogão é o destaque, hein? Como é que tá o time aí do Jair Ventura, hein, Rodrigo?
Tá bem, Botafogo é um time organizado, aplicado, mas vai ter novidade hoje, a começar pelo gol, né? O quarto goleiro vai entrar em campo hoje, o Saulo, jovem de 21 anos. Ontem a gente falou aqui, né? A gente estava lá quando o Jair Ventura confirmou que realmente vai o Saulo é que vai ser o goleiro desta noite no clássico Vovô. E tem outros atrativos também. Por exemplo, Jair Ventura ainda não conseguiu ganhar um clássico no Nilton Santos, à frente do Botafogo. Contra o Vasco, empatou e hoje vai ter oportunidade de quebrar essa escrita, e ele vai encontrar um medalhão dos treinadores, que é o Abel, né? Jair Ventura só tem 38 anos, Abel já tem seus 63, um grande vencedor do futebol, e ele falou como é enfrentar o Abel.
É verdade. Não, o Abel, um profissional que eu admiro, sempre admirei, vou continuar admirando. Então vai ser legal você fazer um jogo com um professor que tem tanta história, tantos títulos, né? Então é legal, né? A gente cresce também nessa situação. Ano passado eu fiz contra o Levi, né? E foi bacana, porque é um cara que tem uma história linda no futebol. E é legal. E vai ser a primeira vez que eu vou estar frente a frente com ele, um cara que eu sempre admirei. Vou lá dar um abraço e desejar boa sorte depois do nosso jogo, só.
Tá aí o Jair Ventura falando sobre esse confronto particular que ele vai ter com o Abel, o professor, chamou até o Abel do professor. Outra coisa que tá incomodando, sim, o Jair Ventura é a dupla Camilo e Montijo, né? Ele tem sido muito cobrado. E essa dupla vai sair gol, não tá criando tanto assim. E aí, Jair Ventura, essa dupla vai funcionar ou não?
Sabe o que tá faltando? Pra vocês pararem de fazer essa pergunta? O gol. Quando um dos dois fizerem o gol, se o Martinho tivesse pego aquela bola do Montijo, ele estava em todas as capas aí de jornais, Montijo acaba com o jogo. Tô mentindo, gente? Tá todo mundo rindo, né? Então essa é a verdade do futebol, é o grande momento, é o gol. Mas os jogadores podem ser importantes para a equipe, não só fazendo gols, né? Eu sempre falo isso do camisa 9 também, quando faz o jogo de pivô, quando faz a parede, né? É muito importante, lógico que a primeira função, como goleiro, é defender. O atacante tem que fazer o gol, mas ele pode ser importante também. E eles vão, depois que começar a bola entrar de um, de outro, vai ser uma disputa boa. E aí, vai falar que é uma das melhores duplas aí do Brasil. Falta só o gol, vai sair. Tá na portinha.
Tá na portinha o gol, tá amadurecendo o gol do Montijo. Montijo que fez gol no Botafogo só jogando ainda pré-temporada no amistoso com o Rio Branco, e todo mundo na expectativa de ver o primeiro gol do Montijo num jogo oficial, Rui Fernando. Vamos ver se é hoje.
É, tá aí então, ó. Tá aí o detalhe do Jair Ventura. Tá por pouco mesmo esse gol, Jorge Ramos?
Ah, isso é uma questão de tempo. Toda vez que você junta dois grandes jogadores, que é o caso, por exemplo, do Montijo e do Camilo, a expectativa é que eles já arrebentem todos os jogos, né, façam gols. Essa é a expectativa do torcedor. Isso nem sempre é possível.
Tem que combinar com outro time, né?
Que, pois é. É uma questão que eu tenho lá outros para destruírem, né, essa tentativa. Então fica sempre muito complicado. Os dois jogaram juntos muito pouco tempo. O Montijo ficou parado. Teve agora, voltou de uma contusão. Quer dizer, então tem tudo isso que joga contra. E o Camilo também, esse ano, ele não está na sua melhor forma, como esteve no ano passado, quando, né, ele despontou no Botafogo, fazendo grandes atuações. É isso mesmo. Agora, claro que o repórter, ele tem que fazer a pergunta, não tem jeito, é o que todo mundo quer ouvir. O repórter, ele faz a pergunta que o torcedor, né, faria ao seu treinador. Então esse jogo é importante, agora é um jogo mais importante para o Botafogo, né, o Rui? O Botafogo precisa somar pontos para estar no quadrangular final. O Fluminense já está no quadrangular final e o joga muito mais tranquilo. O Abel põe o time hoje praticamente titular, só o Orejuela não joga, né? Uhum. Não sei se o Lucas vai jogar, havia uma dúvida entre o Lucas e o
Gilberto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.
Falar sobre isso, mas é um jogo onde o Botafogo é importante vencer a partida do Botafogo. O Fluminense tanto faz como tanto fez.
Você ligado, 1-5.
Pois é, são duas as dúvidas do técnico Abel Braga para o jogo com o Botafogo. Logo mais no Engenhão. Além do Lucas, né, que está se recuperando, segundo o Abel, ontem ele tinha 50% de chance de jogar. Hoje deve ter aumentado um pouquinho esse percentual. É. Pois é, se ele não jogar, vai jogar o Renato, né? A dúvida, portanto, é Lucas ou Renato. E a dúvida também na cabeça de área. Orejuela não joga, né? Tá na seleção do Equador. O Pierre seria o substituto imediato, foi bem contra o Flamengo na final da Taça Guanabara, vinha atuando bem. E o Pierre, de repente, teve um probleminha ontem no treinamento, passou a ser dúvida. Então, a outra dúvida do Abel, Pierre ou Wendel, jogador que vem das categorias de base do Fluminense. Fato é que o Abel fala justamente desse rodízio no time do Fluminense, Abel.
No jogo passado, ele já tinha começado com o Lucas Fernandes. Eu falei, inclusive citei, que entrou muito bem no jogo passado. Então, tem que começar um jogo com o Osvaldo. E com certeza vou começar um jogo com o Maranhão ainda. Já comecei com o Marcos Júnior, já comecei com o Pedro, com o Wendel. Agora foi o nosso que eu tiro tentando mudar a posição dele de volante para lateral direito. Não por faltar no plantel, porque acho que o que ele me mostrou até agora, ele vai ser um melhor lateral. Ele pode ser realmente um bom lateral, melhor do que um volante. Também já começou o jogo passado. Vou começar um jogo com o Hermes, com o zagueiro. Não tenha dúvida disso, até terminar o campeonato, isso vai acontecer.
Vai colocar todo mundo para jogar no time do Fluminense, o técnico Abel Braga. Até porque ele destaca também o ambiente no grupo, entre jogadores, comissão técnica e diretoria.
Chegar aqui no Fluminense para treinar, cara, o grupo está muito legal. Então eu sempre passo para eles que eu quero que eles cheguem da maneira que eu chego. Olha, que eles moram todos aqui na Barra, aqui tudo do lado. Eu moro no Leblon, caminho, trânsito, hora de escola entrando, aquela coisa toda, engarrafamento. Nada me tira essa satisfação, entendeu? Essa motivação. E entre eles acontece nesse momento um ambiente muito bom, muito positivo.
Muito positivo. E o técnico Abel, com as dúvidas ainda do Lucas e o Pierre, deve mandar a campo o seguinte time: Cavalieri, Lucas ou Renato, Renato Chaves e Henrique. Aliás, Renato Chaves e Henrique não perdem a 12 jogos, né? Jogando os dois juntos na zaga tricolor. E o Léo na lateral esquerda. O Pierre ou Wendel na cabeça de área. Douglas, Sornosa, Wellington, Richarlison e Henrique Dourado. É o Fluminense provável para o clássico contra o Botafogo logo mais no estádio Nilton Santos, hein, o Jorge Ramos?
Esse jogo, essas trocas que o Abel está fazendo, essas experiências, né, que ele tem botado vários jogadores para começar as partidas, é por causa justamente do primeiro turno o Fluminense ter vencido a Taça Guanabara. Senão seria diferente, ele não teria tanta tranquilidade para mexer assim. Só que com a vitória, com a conquista, deu essa oportunidade. oportunidade e o Abel, que é um bom treinador, que é um grande treinador, ele vai, né, colocando todo mundo ali para ele observar e saber com quem realmente ele pode contar e em que determinada situação. Isso é muito bom pro Fluminense. O Fluminense joga hoje mais tranquilo que o Botafogo, mais descontraído, eu diria, por todo esse momento que o Fluminense vive com a vitória, né, na conquista da Taça Guanabara. E o Botafogo vai com essa obrigação de sair com a vitória. O Botafogo vencendo o clássico, ele já entra naquela colocação entre os quatro melhores colocados que vão disputar a fase semifinal e depois, posteriormente, a final. Então é muito importante essa vitória, porque depois é só jogos contra os chamados pequenos, onde o Botafogo vai ser sempre favorito e vai ser sempre obrigação de vencer.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando que logo mais tem show de bola nacional, 8 da noite, a bola rola para Brasil e Uruguai, direto de Montevidéu. A melhor narração será dele, o de todas as ondas. Com Jorge Vamburg nos comentários e o Bruno Mendes trazendo as reportagens e no plantão da informação. 1:10.
Momento Estádio.
Tá chegando ela. Direto de São Paulo, ela acompanha o Parapan Americano de Jovens. Alô, Astrid, boa tarde.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, amigos e ouvintes do Bate-Bola Nacional. Mais um dia de Parapan Americano de Jovens aqui em São Paulo. Vários esportes, hoje destaque para o judô, competição de um dia só. Agora pela manhã aconteceram várias disputas. A maioria dos brasileiros fizeram bem, mas muitos brasileiros lutando contra brasileiros, até porque faltava completar a chave, ou seja, não tinha adversário de fora o suficiente para fazer a troca, né, de país, um país contra o outro, e não dois brasileiros. Mas no final deu tudo certo, muitos brasileiros faturando medalha. Destaque também para Matheus Silva, do halterofilismo, ele bateu seu recorde pessoal. O Brasil, no futebol do Cinto, venceu a Colômbia, jogo dificílimo. E Brasil se destacando junto com a Argentina, no tênis em cadeira de rodas. No tênis de mesa, o Brasil fechou os jogos individuais com um total de 8 medalhas. O golbol brasileiro feminino deu 2 novas goleadas em cima dos seus adversários. Se destaca melhor, a equipe de golbol feminina é realmente muito boa. E como eu disse, o gol do espaço do dia de hoje, as lutas vão prosseguir depois das 3 da tarde, intervalinho agora, para o almoço. E no quadro de medalhas, o Brasil segue liderando, com 32 medalhas de ouro, 17 de prata e 9 de bronze. A Colômbia é em segundo, com 22 de ouro, 21 de prata e 8 de bronze. Completando aí o top 5, México, Argentina e Chile. Depois vem Venezuela, com 3 medalhas de ouro, e segue os países com uma medalha de ouro, que são Equador, República Dominicana, Salvador e Canadá. O restante, medalhas de prata e medalhas de bronze. O evento é sucesso, muitas pessoas foram vindo visitar o evento, mas o forte da imprensa mesmo é a imprensa internacional, meu caro Luiz Fernando.
Tá bom, então, Astrid, valeu mesmo a sua participação mais uma vez aqui no Bate-Bola. Amanhã tem mais e durante a programação você volta com outras informações. Valeu!
Um abraço, Luiz.
Tchau, Astrid Nick, no Parapan de Jovens, lá em São Paulo, acompanhando tudo pra você. 1:13. Logo mais tem Brasil e Uruguai, André Luiz Mendes, Jorge Vamburg, Bruno Mendes e toda a seleção nacional do rádio a partir das 8 da noite. E o Luiz Ferreira traz outras informações da seleção do Tite. Fala aí, Luiz.
É isso aí, Rui Fernando. Só para os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia e do Alto Solimões, eles não estavam ouvindo antes. No primeiro bloco eu trouxe o Tite falando dos motivos que levaram ele a escalar o Roberto Firmino no ataque da seleção brasileira no lugar do lesionado Gabriel Jesus. E ele falando também que com ele não tem essa de titular reserva. Todo mundo é titular, todo mundo é importante. Só que o Brasil vai enfrentar hoje um rival histórico. Quantas partidas históricas o Brasil fez contra o Uruguai? Eu posso citar aqui 4. A final da Copa do Mundo de 1950, Uruguai 2-1. A semifinal da Copa do Mundo de 1970, Brasil 3-1 em cima do Uruguai, com aquele gol histórico do Clodoaldo no finalzinho da primeira etapa. A final do Mundialito de 1980, que acabou acontecendo em 1981, Uruguai vencendo o Brasil por 2-1. E esse jogo eu assisti. Última partida das eliminatórias da Copa do Mundo, para a Copa de 94, 1993, o Brasil vencendo a Celeste Olímpica com 2 gols de Romário. Muita gente pediu Romário foi convocado. Eu vi esse jogo, vibrei, tinha 12 anos nessa época. E foi as primeiras vezes que eu comecei a conviver com a seleção brasileira. E como a gente falou, o Uruguai é um rival histórico. E o Tite vai falar o que, que ele espera. Quais são os perigos desse atual time do Uruguai?
O Uruguai, ele venceu seus 6 jogos em casa. E desses 6 jogos, 5 ele saiu vencendo no primeiro tempo. Com exceção do jogo contra o Peru, que foi no segundo. Então ele imprime um ritmo muito forte, sim. São características de um jogo muito vertical, né? Faz muitos gols, tem jogadores com essas características. Ele tem Sanches de muita velocidade, que bate muito bem na bola. Cavani, não tem só mas tem Cavani, ele tem opções ofensivas para trabalhar por dentro, ou com o Roland trabalhando por dentro como outro atacante, né? O Christian pelo lado, podendo fazer essa linha de 4 ou 2 externos que tem essa agressividade, ele vai ter. O que a gente vai procurar fazer é repetir um padrão. E o que a seleção brasileira procura fazer? Ela marca onde a bola estiver. Ela faz pressão na frente quando a bola estiver lá. Ela faz pressão média quando a bola estiver lá. E ela faz pressão baixa porque tem que compactar ali. Então, essa relação e ter a posse é uma característica nossa também.
Tá aí o Tite falando das características do Uruguai. Por que que eu trouxe essa sonora do Tite pra gente? Porque também em entrevista, o zagueiro Godin, ele que joga pelo Atlético de Madrid, é titular da Seleção Olímpica, ele comentou que o Brasil tá no seu melhor momento, elogiou demais o Tite em entrevista coletiva, disse que o Brasil é sim um rival a ser respeitado e que está recuperando o seu prestígio no futebol internacional. E muita gente estava esperando do Tite, Rui Fernando, que o Brasil faça um jogo bonito, que vença, como aconteceu em 2009 no centenário por 4-0. Só que o Renato Augusto, titular do técnico Tite na seleção brasileira, ele não está muito afim disso não. Renato Augusto, o que é mais importante hoje contra o Uruguai?
Olha, primeiro, independentemente de vitória ou derrota ou empate, quantos pontos precisa para classificar, acho que o pensamento é manter o padrão de jogo, continuar atuando bem, independentemente do resultado, para poder continuar crescendo e atingir o ápice próximo à Copa ou até na Copa. Então, acho que o importante é manter o padrão de jogo.
Esse aí é o meio-campo Renato Augusto. A gente relembra o time que entra em campo logo mais já confirmado pelo Tite. Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo. Casimiro, Renato Augusto, Paulinho e Felipe Coutinho, Roberto Firmino e Neymar no comando do ataque. E Rui Fernando, um toquinho da seleção brasileira feminina, a técnica Emily Lima relacionou 24 jogadoras para o primeiro amistoso de 2017. Vai acontecer no dia 9 de abril contra a Bolívia, lá na Arena da Amazônia, em Manaus. As convocadas são as goleiras Bárbara, do Kinderman, e Thaís Picarte, do Elva, da Espanha, as zagueiras Rafaele, do Shangchun, da China, e Mônica, do Orlando Praia dos Estados Unidos, além de Bruna Benítez, do Houston Dash, também dos Estados Unidos, e Andrea Rosa, do Indreslag, da Noruega. Laterais, Fabiana, do Corinthians Audax, Tamires, do Fortuna, da Dinamarca, Letícia, do Sport Club Sens, da Alemanha, e Jucinara, do Corinthians Audax. Meio-campistas, Franciele, do Indreslag, da Noruega, Thaísa, do Grindavik, da Islândia, Brena dos Santos, Andressa Alves, do Barcelona, da Espanha, Rosana, do North Carolina Courage, dos Estados Unidos, Gabi Zanotti, do Jiangsu, da China, Gabi Portillo, do Madrid Club, da Espanha. Atacante, Debinha, do North Carolina, dos Estados Unidos, Marta, do Rosengard, da Suécia, Bia Zanerato, do Hyundai Steelhead Angels, da Coreia do Sul, Gabi Nunes, do Corinthians Audax, Cristiane, do Paris Saint-Germain, da França, Darlene, do Rio Preto, e Thaís Duarte, do Hyundai Steelhead Angels, da Coreia do Sul. Curiosidade, Rui Fernando, a Andressa Alves e a Marta, uma joga pelo Barcelona e outra pelo Rosengard, vão se enfrentar na Liga dos Campeões da Europa de futebol feminino, sabia?
Não.
Vão se enfrentar, Andressa Alves e a Marta. Inusitado, beleza. Brasil exportando também jogadoras para o velho continente.
Beleza pura. Valeu então, Luiz Ferreira com a seleção principal do Brasil, masculina e também a feminina, aqui no Bate-Bola Nacional. a alegria do Tite, né? A forma com que ele faz as declarações, né? São convincentes, hein, Jorge Ramos?
Não, o Tite, além de fazer declarações convincentes, ele tem números, né, convincentes. É, o aproveitamento do Brasil com o Tite é o dobro, né, do que tinha com, por exemplo, o ex-técnico Dunga, né? Os gols aumentaram, né? E o Brasil passou a ter o melhor ataque dentro das eliminatórias.
E o segundo melhor do Uruguai.
E o segundo melhor do Uruguai. Hoje, então, o jogo promete, né? A defesa ficou a defesa menos vazada. Então, isso aí são números, né? Não é a simpatia do técnico. O Brasil passou a fazer muitos gols com vários jogadores, né? Então, quer dizer, não fica concentrado só num jogador só. E o próprio craque do Brasil, Neymar, passou a ter mais participação em todas as jogadas, né? O Gabriel Jesus foi um jogador que entrou muito bem, está fora hoje, né, da partida porque está machucado. O Neymar, ele virou, além de artilheiro, garçom, né? Então isso também é outro aspecto positivo nessa gestão do Tite. É, o Brasil está chutando mais do que chutava. Isso é treinamento, isso é visão do treinador. Então tem vários aspectos aí, né, que fazem com que o Tite mereça todo esse destaque. Inclusive até hoje, se não perder, ele passa a ser o recordista, né?
Com uma vitória ele chega a 7 em eliminatórias.
É. Então, bate um outra coisa, ele consegue botar jogadores, né, em campo e a seleção não perde a qualidade. Então o Tite tem vários números que provam que ele está fazendo, né, uma direção correta com grande aproveitamento. E o Brasil, dependendo aí das circunstâncias, está classificado já nessa rodada das eliminatórias. O Brasil está 99% de chance de classificar, né? Mesmo que não vença hoje, mas não, se vencer no outro jogo, está classificado.
1:21. É o Vascão de novo, Vasco que estreou Milton Mendes, que venceu ontem o time do Madureira por 1-0, o gol do Pikachu, e o Vasco é novamente destaque com Rodrigo Ricardo.
Oi, o Milton Mendes na sua coletiva ontem após o jogo foi bastante ético, né? Fez questão de frisar que o Cristóvão também tinha parte naquela vitória, que eles tinham organizações diferentes, e ele explicou o que ele já começou a tentar fazer diferente no Vasco. Fala, Milton.
Não podemos dizer que estava tudo errado, que ele não valia nada, não é nada disso. O Cristóvão fez um excelente trabalho, as coisas não correram bem, e ele pagou uma fatura. O que eu quero dizer em relação a isso é que a equipe, ela tentou fazer muitas coisas que nós trabalhamos, nomeadamente bolas paradas, jogadas ensaiadas, tanto de escanteio como de faltas laterais e assim por diante. Então, eu fiquei feliz, sim. Fiquei feliz, é um início. Iniciar ganhando é muito melhor. Iniciar ganhando com comprometimento, melhor ainda. Iniciar ganhando com comprometimento, com o nosso torcedor apoiando, ainda melhor. Então, foi uma noite bacana, uma noite boa. Queria oferecer essa vitória a todos os torcedores que vieram e os que não puderam vir, e dizer a eles que nós precisamos muito deles, precisamos muito para nós.
Tá aí, o Vasco precisa muito, sim, da sua torcida. Vasco volta a campo no próximo final de semana, faz o clássico contra o Flamengo e tem vários desfalques, né? Tem o Luan, tem o Rodrigo, tem o Wagner, tem o Guilherme, enfim, a bruxa tá solta em São Januário, Rui.
É o detalhe, tá aí então a informação do Rodrigo Ricardo, e impressionante como ficou animado aí o Milton Mendes, né? Na entrevista ele deixa isso bem claro. Agora, é motivo para tanta euforia assim ganhar do Madureira de 1-0 na falha do zagueiro, Jorge Ramos?
Não é motivo para tanta euforia. É claro que a vitória tem que ser valorizada, né? Tem que se acreditar. É uma estreia, né? Ele estrear com a vitória foi muito importante. O estádio lá em São Januário estava praticamente com muito vazio, diria, né? Não deu 3 mil pessoas. É, o torcedor sabe muito bem o que é o jogo importante, o que não é. Não vai, né, pagar à toa. Agora ele tem que valorizar o trabalho dele, né? Falou do Cristóvão e tal. Cristóvão fez um excelente trabalho, mas não conseguiu os resultados. Quer dizer, uma coisa que completamente uma contra a outra. Se ele fez um excelente trabalho, né, teria que ter um resultado melhor. É, o Cristóvão não fez um bom trabalho, tanto que o Milton Mendes está lá por causa disso, porque o trabalho do Cristóvão não foi bom. E o jogo de ontem foi um jogo pobre tecnicamente. O que se pode ter foi mais união. Isso a gente dá para ressaltar que o Vasco estava mais unido. O Vasco jogou sem alguns dos seus titulares, isso tem um peso. Jogou com a zaga reserva, Rafael Marques e Jomar. Jomar jogou bem. Mas teve assim, jogadas bizonhas, de chutões para o alto, chutões para a própria meta. E o gol que deu a vitória ao Vasco foi uma falha muito infantil do zagueiro Jorge Felipe do Madureira. Eu fico pensando o que, que o Madureira fez no primeiro turno para chegar à decisão na semifinal, quando foi até melhor que o Fluminense, que foi o campeão. Você vê coisas do futebol, né? Coisas que acontecem no futebol. Mas de qualquer maneira, o Vasco venceu, dorme na liderança, né? De ontem para hoje, vai depender da partida do Fluminense hoje. O Fluminense ganhar, volta à liderança. Então, eu acho que foi, assim, uma coisa é rendimento, outra coisa é resultado. O Vasco teve um bom resultado e um rendimento, para não ser muito duro na avaliação, regular.
Você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando que no domingo tem Flamengo e Vasco, né? Pela Taça Rio, 1:25. Flamengo é destaque de agora e o técnico Zé Ricardo, após a vitória de ontem diante do Bangu por 3-0, o Flamengo garantiu a classificação para as semifinais pelo número de pontos conquistados, não pode ser mais alcançado. Pelo menos como segundo, o Flamengo já garantiu. Então, o Zé Ricardo, mesmo assim, mesmo com 100% de aproveitamento do Flamengo na fase de grupos, né? O Flamengo sequer empatou na fase de grupos. Então, tem 100% de aproveitamento até aqui. Mesmo assim, o técnico Zé Ricardo vai com força máxima pro clássico contra o Vasco no próximo domingo. Aliás, ele adiantou que o Rômulo foi poupado do jogo de ontem. Não foi barrado, não. Então, o Zé Ricardo diz que o Rômulo deve mesmo voltar à equipe titular na partida contra o Vasco. E aí a pergunta é a seguinte: quem é que de repente sai? O Márcio Araújo, que jogou muito ontem, ou de repente vai sobrar para o Manco? E aí o Flamengo jogaria com três cabeças de área. É aguardar para ver o que o Zé Ricardo pretende fazer com a equipe rubro-negra. Fato é que ele explica por que tem usado dois centroavantes, né, em determinado momento dos jogos ultimamente. O Viseu começou jogando, por exemplo, ontem, e no decorrer da partida ele botou outro homem em referência ao Leandro Damião.
O Bangu saindo um pouquinho mais no segundo tempo, mas estruturalmente com bastante homens à frente, e naquela ocasião deu certo no final do jogo, né, com o Damião e o Viseu. E agora novamente a gente queria abrir um pouquinho a zaga deles, dar um pouquinho mais de espaço para os homens que viessem de trás, trabalhar bem a entrada do campo. Depois que a gente conseguiu o primeiro gol, achei que recompondo ali, para não dar espaço para os dois volantes do Bangu jogar, o Matheus serviria aí. Então são conclusões que nós vamos tirando, muitas das vezes vai dar certo, outras de repente não dão certo, mas em cima das convicções que a gente tem e que os atletas trabalham diariamente, é que a gente procura construir a nossa plataforma de jogo, nosso modelo e estilo de jogo.
Tá então Zé Ricardo fazendo a sua explanação em relação aos dois jogadores de referência que ele tem usado ultimamente no time rubro-negro. Bom, eu falei na primeira hora do Flamengo voltar a jogar no Maracanã, tá confirmado. Então o Flamengo já chegou a um acordo com a concessionária do Maracanã, e Flamengo e Atlético Paranaense vai ser dia 12 de abril no estádio Mário Filho, onde foi a final da Copa de 2014 e também de 1950, né? Só que esse acordo só aconteceu porque, é bom lembrar, né? Contra o São Lourenço, na reabertura, quando o Flamengo voltou a jogar no Maraca, o Flamengo deixou 2.100.000, aproximadamente, 2.100.000 reais, aproximadamente, para a concessionária. Dessa vez não será diferente, mais ou menos será essa quantia que o Flamengo vai ter que desembolsar para jogar de novo no Maraca, hein, ô Jorge Ramos?
Não, é um valor altíssimo. Agora o Flamengo acredita na força da sua torcida e vai provavelmente novamente lotar o Maracanã.
É isso aí, qual é o recado aí, Luiz Ferreira?
Boa tarde, Rui Fernando, sou flamenguista, mas não acredito que o Flamengo vai muito longe nessa Libertadores, não, pois todas as vezes que o Flamengo participou foi um fracasso. Quando passa de fase, da fase de grupos, cai logo do primeiro mata-mata. Sou Gilcimar Memória, moro em Milton Brandão, no Piauí. A gente chega longe, hein?
Valeu, então, aí no Piauí. Valeu, galera, ligada aqui no Bate-Bola Nacional. Bom, Luiz, tem um detalhe aí que a polícia tá
já prendeu alguns torcedores suspeitos da morte daquele botafoguense no Flamengo e Botafogo?
É, Rui Fernando, o nosso departamento de jornalismo comunicou, há uma operação da polícia feita aqui na cidade do Rio de Janeiro e ela prendeu 5 torcedores do Flamengo, se é que eu posso chamar de torcedores, suspeitos de matar o jovem torcedor botafoguense.
Um espeto de churrasco.
Exatamente, aquele Flamengo e Botafogo no Engenhão, aquele quase foi adiado. 130 agentes participaram dessa operação.
Legal, então. Um abraço, Luiz. Valeu, amanhã tem mais. Tchau, Jorge.
Um abraço.
Valeu, Wagner. Um abraço. Rodrigo. Falou. Tchau, Vinícius Sampaio. Para você também ligado aqui no Bate-Bola que termina. Lembrando que logo mais tem Brasil, Uruguai, Fluminense e Botafogo no som da Nacional. Segue a programação da mais querida.
Tchau.
ZYJ 460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.